Olá, muito bom dia a todos. Vamos então iniciar a audição regimental com o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Aproveito para cumprimentar o Sr. Ministro por estar aqui presente e também os Srs. Secretários de Estado, Dr. Inês dos Santos Costa e Dr. Eduardo Pinheiro. Passo então a palavra ao Sr. Ministro para fazer a intervenção inicial.
Bom dia a todas e a todos, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estamos no tempo da transformação da mobilidade. O Governo, autarquias e empresas estão verdadeiramente apostadas em reforçar a oferta e as condições de utilização do transporte coletivo e os cidadãos têm mesmo aderido. O PART, rejeitado pela direita, foi um sucesso. A meta de aumento de 10% da procura foi atingida, o crescimento fez sobretudo à custa de novos passes e o início do ano prova que em 2020 a procura continuará a aumentar. O sistema de transportes caro e disfuncional que herdámos da direita foi reconstruído e melhorado e todos sabemos como é mais fácil destruir do que o inverso. O orçamento para este ano confirma a parte como uma medida sem regresso e acrescenta-lhe 15 milhões de euros para reforçar a oferta nos territórios não metropolitanos. Este aumento de oferta é indispensável para a construção de modelos de mobilidade coletiva em todo o país, nele incluído o transporte flexível e a pedido. Com esta verba, poderão, assim, aumentar em 10% a oferta atual. Há ainda carências da oferta, mas só pode falar delas quem não tem uma memória que vá para além de 4 anos. Se o Parlamento não se opuser por sistema, esta oferta continuará a ser melhorada e isto será até independente de estranhos compromissos para travar obras como a linha circular. E, nunca poderá ser irrelevante, os resultados de exploração das empresas públicas são cada vez mais equilibrados. Encontramos as empresas com bilhetes com preços absurdos, sem trabalhadores e sem manutenção em 2016 e uma taxa de cobertura de gastos de 86%. Chegamos ao final de 2019 com a capacidade de operar reinstalada e uma cobertura de gastos, de custos, portanto, de 97%. A legislatura não acabará sem o somatório das empresas terem um EBITDA positivo. Este foi um sonho da direita, só que fez tudo ao contrário para lá chegar. No metro de Lisboa estarão concluídas as obras das estações do Colégio Militar e dos Olivais ainda este mês. Em julho, as obras que encontramos inacabadas do Arieiro, a Estação de Arroios, finalmente em velocidade de cruzeira, a entrar em funcionamento no verão de 2021. Lembram-se das 90 carruagens paradas no metro de Lisboa, de um metro que não funcionava na passagem de ano no Santo António, das oficinas vazias de peças, das escadas rolantes paradas e dos elevadores por funcionar? Foi tudo isso o que encontramos e hoje esses problemas são passados. Em janeiro adjudicámos as novas carruagens e os novos sistemas de segurança e de vigilância, está adjudicada a obra do Rato à Estrela, está na praça o concurso da Estrela ao Caixo de Dré. No metro do Porto estão a ser construídas as novas 18 composições com entrega a iniciar no próximo ano, o prolongamento da linha amarela entre Santo Vídeo e Vila Desta, construção da linha rosa entre a Casa da Música e São Bento e mais composições, a circular significa uma clara aposta na mobilidade metropolitana, desta vez no Porto. Aliás, devo dizê-lo, os investimentos em infraestruturas de transporte no âmbito do PNIV 2030 estão já a ser desenhados. O compromisso é mesmo dar capacidade de resposta face ao aumento da procura. Nunca há bela sem senão. Correu mal o primeiro concurso dos navios para a Tanstejo, pois os concorrentes não conseguiram mostrar capacidade técnica para construir os navios. Mas aproveitamos o amadurecimento da tecnologia elétrica e teremos agora navios a eletricidade, naquela que será a maior operação do mundo feita desta forma, num concurso em que as propostas serão já entregues em abril de 2020 e sem alterar o prazo dos últimos navios a serem entregues. Também no metro do Porto, as propostas recebidas foram acima do preço base. Tem o Fundo Ambiental capacidade para financiar a diferença dos valores em causa e será lançada dentro de dias, agora sem pré-qualificação e pelo prazo mínimo, um concurso de empreitada, pois para ambas as obras recebemos 7 propostas, mas infelizmente, repito, todas acima do preço base. O prazo para a conclusão das empreitadas mantém-se até ao final de 2023. Mudou mesmo tudo e parece haver um futuro. Os concursos para as concessões do transporte rodoviário estão quase todos na praça, em todas as CIM, e entre eles dou um exemplo da área metropolitana de Lisboa, com um aumento de 40% da oferta e em que todas as autarquias de partidos diferentes se uniram em torno de um concurso. A Carris, como sabem, é agora a marca metropolitana. A próxima fase de expansão do metro do Porto está também a começar a ser desenhada. E é espantoso que aqueles que nada fizeram venham agora reclamar obras para além das que estão em curso e a iniciar-se. As declarações do PSD Porto são um monumento à hipocrisia. Sim, ainda há quem faça política desprezando a inteligência dos portugueses e, pelos vistos, o PSD Porto pretende ser um desses casos. A AMP é responsável pelas escolhas dos investimentos a fazer. Por vontade própria, a área metropolitana do Porto pediu à Metro do Porto que estude em condições de paridade e sob uma mesma metodologia e todas ao mesmo tempo as possíveis novas linhas. O Metro do Porto disse que sim. Não consigo ver nada mais claro do que isto. Pois o PSD, que garantiu quando estava no poder que nada fosse feito, veio agora reclamar que comece já a construção da linha A, da linha B, que estão fartos de estudos, enfim, um embuste despodurado. No que respeita à mobilidade elétrica, a rede de carregadores vai crescendo país fora e o concurso que terminou a 2 de março foram, no concurso que terminou a 2 de março foram apresentadas propostas por parte de 13 concorrentes para a concessão dos últimos carregadores diretamente explorados pela Mobié. A venda de carros elétricos no passado mês de janeiro bateu um novo recorde e ultrapassou os 10% da cota de mercado. E estes números não estão ainda contabilizados nas estatísticas publicadas na semana passada, que registram que em Portugal, de 2018 para 2019, houve uma redução de 22% das emissões por quilómetro percorrido. Fomos os primeiros na Europa em percentagem de redução e somos já, a seguir à Noruega, o segundo país com menores emissões por quilómetro percorrido. A redução das emissões de carbono no setor da mobilidade é um dos pilares fundamentais para alcançar a neutralidade carbónica a que nos comprometemos. E por isso, não neste setor, mas em toda a economia, teremos que investir por ano, para além do habitual, valores da ordem dos 2 mil milhões de euros até 2050. A produção, o consumo e o próprio funcionamento do sistema financeiro vão alterar-se profundamente. Uma empresa de sucesso, como atualmente a conhecemos, visa quase exclusivamente o lucro. No futuro, esta mesma empresa só terá sucesso se acautelar a eficiência e a circularidade dos seus recursos naturais, contribuindo também para a inovação e criação de riqueza para si, para a sociedade e, claro, para os seus trabalhadores. Este contexto, que já não é possível ignorar, quer uma mudança de paradigma através de novos modelos de crescimento, de novos modelos de negócio circulares e de novos modelos de financiamento. Este esforço exige um papel ativo do Estado que visa apoiar a transição para um modelo económico sustentável e harmonia com o planeta. Não podemos também minimizar o papel fundamental do setor empresarial e financeiro português, que serão, sem qualquer dúvida, os catalisadores desta mudança. Para acelerar esta transição, são necessárias novas políticas de financiamento e políticas fiscais que promovam uma economia verde, bem como novas formas de colaborar. Neste sentido, estamos a trabalhar em diversas medidas para a promoção do financiamento sustentável e que resumo. Primeiro é mesmo a avaliação do enquadramento fiscal com vista a apoiar uma economia verde, eliminando os subsídios prejudiciais ao ambiente, o que aliás já está a ser feito e continuará a ser feito. Teremos também o aumento para 4 milhões de euros para a introdução de veículos de baixas emissões no fundo ambiental. O estudo do Banco Verde, com vista a identificar as melhores práticas para criar uma estrutura de financiamento sustentável em Portugal, está em curso. A dinamização de linhas de crédito para a economia verde, como seja o FITEC, com 100 milhões de euros, está aberto às empresas. O Grupo de Reflexão para o Financiamento Sustentável, em que Portugal foi pioneiro e em que as 20 instituições do setor financeiro todas subscreveram uma carta de compromisso para esse mesmo financiamento sustentável e, mais recentemente, a elaboração dos planos territoriais de economia para o mecanismo para uma transição justa, o Just Transition Fund, que vão então agora iniciar-se, sendo que o mecanismo só estará verdadeiramente disponível quando se iniciar o próximo ciclo de fundos comunitários. Peço desculpa, sinto-me mesmo adoentado, embora nada parecido com uma gripe, e portanto vou até desperdiçar o tempo que tenho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Só para dar aqui nota que agora nesta primeira ronda cada grupo parlamentar tem 8 minutos e depois o Sr. Ministro terá 8 minutos para responder também. Numa segunda ronda cada grupo parlamentar tem 5 minutos e o Sr. Ministro responderá de forma conjunta a todas as intervenções. Passa então a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Passa a palavra ao deputado Carlos Silva. Obrigada.
obrigado, Sra. Presidente. Saudar o Sr. Ministro do Ambiente, da Alteração Climática e da Transição Energética. Não é ação climática também? É. Sr. Ministro, quem o ouve diria que estávamos perante o cenário de Alice no País das Maravilhas. Eu, neste caso, diria que o Sr. Ministro Matos Fernandes no País das Maravilhas. Acontece que essas suas proclamações não são acompanhadas pelos utentes no dia-a-dia, pelas estruturas representativas dos trabalhadores. Há um conjunto vasto de reclamações que são recebidas na AMT, que nos vão sendo reportadas ao Parlamento, que denota que essa situação que o senhor de maravilha que existe no país, no novo paradigma da mobilidade, não acontece. E não acontece tão simplesmente por isto. É que o senhor ministro, desde o seu primeiro, este é o seu quinto orçamento, já no primeiro orçamento anunciava a aquisição de barcos, já anunciava a aquisição de novas carruagens para o metro, a aquisição de autocarros, e acontece que continuamos a assistir a problemas, a avarias, a falta de manutenção, a supressões, a atrasos, e as pessoas continuam-se a queixar que não conseguem chegar aos seus empregos a tempo e a horas. Tão simples quanto isto. E, portanto, nada disso que o senhor nos trouxe aqui hoje corresponde à realidade concreta do dia-a-dia dos portugueses. Eu recordo-me que há um ano atrás, de forma pomposa, o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro, com 3D, com PowerPoints, na estação daqui do Caixo Dré dos barcos, anunciavam que já no final de 2020 o primeiro barco iria circular no Tejo. Estamos no início de 2020 e nem sequer concurso temos. Os senhores não. Houve um concurso, na realidade, os senhores idealizaram um concurso de barcos a gás. Depois chegaram à conclusão que os barcos a gás já não serviam, tinham que ser barcos elétricos. Agora temos um concurso que irá ser lançado, não sabe ainda bem quando, para barcos elétricos. E o senhor continua a anunciar que está tudo bem. Acontece que não corresponde, não é uma adesão à realidade. E, portanto, nessas circunstâncias, tenho que repudiar vivamente, não queria enfatizar, até porque para não lhe provocar, uma vez que está debilitado na sua saúde, e, portanto, nessa circunstância também não quero prejudicá-lo. Mas tem que haver alguma adesão à realidade e o Governo tem que ser claro com os portugueses. O seu parceiro, o seu companheiro de Governo, o Pedro Nuno Santos, veio afirmar que sim, havia um problema e que pedia desculpa aos portugueses por esse problema. Ao contrário, o anterior, não, estava tudo feito e agora é que era. E o Sr. Ministro parece que está na mesma, portanto, continua a não haver comboios, os metros continuam-se a atrasar, os tempos de frequência continuam a aumentar cada vez mais, as escadas rolantes, os concursos para as escadas rolantes, Sr. Ministro, e para os elevadores. A estação de Arroios, os senhores tiveram 4 anos para fazer umas obras de 6 milhões de euros na estação de Arroios, não conseguiram, vão agora de novo... Já lançaram aí perspectivas de estão a prejudicar comerciantes, fecha-se a situação da Arroios assim sem mais nem menos e não acontece nada. Portanto, eu fico espantado com aquilo que aqui estava a ouvir hoje. Portanto, eu, Sr. Ministro, o Parlamento não trava obras. O Parlamento, há pouco na sua referência à decisão do Parlamento, não trava obras. O Parlamento também toma opções e o orçamento, porque é aprovado pelo Parlamento, o Parlamento, por uma opção financeira, dizer que este projeto, cuidado, porque nós avisámos, andámos aqui 4 anos a discutir isso, e os técnicos nunca conseguiram convencer, nem os técnicos, e os autarcas também não estão convencidos, que este projeto era o que melhor servia à mobilidade, o projeto da linha circular, que eu agora mudei assim, sem mais nem menos, era o que melhor servia à mobilidade dos cidadãos em Lisboa. E, portanto, eu não queria deter-me muito sobre esse processo, até porque é um processo que vai ter novos episódios, e o orçamento de Estado ainda não está promulgado, mas de qualquer forma dizer-lhe que estamos preocupados com esse processo, estamos preocupados com esse investimento seria muito importante para o PSD que o nível de diálogo e de diálogo institucional que emana deste Parlamento também pudesse ser ouvido pelo Governo e o Governo tomasse decisões que correspondessem àquilo que se passa no Parlamento. O Governo, pura e simplesmente, ignorou ou não deu importância, ou esteve pouco atento à resolução que aprovámos em julho passado, com um amplo consenso, ninguém votou contra. O próprio Partido Socialista foi, absteve-se, não é? E houve deputados do Partido Socialista de Lisboa que votaram a favor. Portanto, isto é um sinal muito claro e, portanto, não houve aqui nenhuma irresponsabilidade, como a determinada altura acusaram o PSD de irresponsabilidade, e portanto, nessa circunstância, repudiar vivamente, portanto, que atribuam ao PSD responsabilidades relativamente a este processo. O PSD está absolutamente tranquilo, defendemos que o plano de desenvolvimento do metro deve continuar, e deve continuar com estudos sérios. Os estudos que serviram de base a este projeto não são sérios, Sr. Ministro. Não se pode comparar a procura que existe entre o Queixo de Ré e Rato com a procura que existiria entre São Sebastião e as Amoreiras. Não é sério. No mínimo, para um estudo ser sério, a procura devia ter sido estudada entre o Queixo de Ré e o Rato e, simultaneamente, entre São Sebastião e Alcântara. Aí sim estaríamos com dados muito concretos e que me pareceriam sérios, porque íamos encontrar mais ou menos o mesmo nível de procura, com uma vantagem, que eu agora não quero discutir tecnicamente a solução, é que oferecia duas possibilidades aos passageiros de Cascais de poderem entrar em Lisboa via metro, que era em Alcântara, e podiam também utilizar o Queixo de Ré, caso fosse necessário. Portanto, ao afunilar o metro, ao transformar este projeto que dizem de expansão, no afunilamento do metro em Lisboa, para não lhe chamar carrossel para turistas, ao afunilamento perdemos os cidadãos de Lisboa e a mobilidade perde várias oportunidades. E, portanto, os 400 mil carros que entram todos os dias em Lisboa e que o seu ministro insiste em dizer que vai resolver com este plano de expansão do metro, vão ter que continuar a entrar. Eu quero aqui dar nota que ontem fizemos uma sessão pública em Odivelas relacionada com a petição que apresentada pelas pessoas de Odivelas no sentido da manutenção da linha amarela como está. Portanto, foi uma sessão bastante participada. Portanto, terá o Sr. Ministro que ouvir as populações também. Eu sei que em tempos o Sr. Ministro calculou as populações ao enviar-lhes uma carta dizendo que a partilha ia ser possível. Sr. Ministro, a partilha da linha não vai ser possível. Porque se a partilha da linha vier a ocorrer nas horas de ponta, o argumento de frequência, ou seja, de aumento da frequência dos comboios, cai por terra. Porque a partir do momento em que houver uma partilha da linha, a frequência passará para o dobro. Se o objetivo é reduzir as frequências para cerca de 3 minutos a 3 minutos e meio entre cada comboio, no dia em que houver partilha de linha, uma vez que os comboios vão ter que cruzar para entrar na linha circular, a frequência dos comboios que saem de Odivelas ou que saem do Queixo de Ré passará para o dobro, para 6 minutos. Portanto, escusam de vir com essa conversa de que é possível. Portanto, este projeto de linha circular só é possível se houver uma linha circular mesmo. Agora, isso vai criar a transbordo hoje às populações que estão fora de Lisboa. E as populações que estão fora de Lisboa, quando viram o metro à porta de suas casas ou dos seus concelhos, viram o metro como uma grande oportunidade de estar no centro de Lisboa em pouco tempo. Os cidadãos de Odivelas estão atualmente em cerca de 15 a 20 minutos. Sim, vou terminar, Sra. Presidente. 15 a 20 minutos. Isso vai aumentar para o dobro e, obviamente, isso vai levar a que os cidadãos daquela região passem a vir outra vez de automóvel e os tais 100 mil carros que vêm das Zona de Louros e Odivelas continuam a vir. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Ministro para poder responder. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Repito uma frase do meu discurso, que é de facto muito mais fácil destruir do que construir. E os senhores levaram de facto estas empresas ao zero, à incapacidade de operar, porque as queriam privatizar a todo custo e as privatizar sem qualquer critério ambiental. Neste momento, as empresas são mesmo muito diferentes daquilo que eram. Não há qualquer comparação na forma como funciona o metro de Lisboa. Repito, dei até alguns exemplos mais simbólicos, a passagem de ano, o Santo António. Todos nos recordamos, era eu ministro há dias, do que foi a primeira Web Summit e o que aconteceu com a Web Summit, e nunca mais isso aconteceu. Nunca mais isso aconteceu, ou seja, as empresas destruídas que os senhores deixaram hoje funcionam de forma significativamente diferente. E, de facto, o PSD vai ter mesmo que explicar aos lisboetas, mas é mesmo um problema que eu não tenho, verdadeiramente que eu não tenho, porque é que recusa que haja obras no metro em Lisboa. Essa é mesmo a opção vossa, os senhores lá saberão porque é que estão contra a melhoria do sistema de transporte em Lisboa e, nesse aspecto, o vosso companheiro de partido, Duarte Marques, foi o mais transparente de todos quando disse que, bom, se estão preocupados por o dinheiro não poder ser investido aqui, ponham-no lá onde ele estava, porque de facto ele teve que ser trazido para aqui, porque os senhores nos deixaram 0 euros. E eu acho que esta foi de facto a maneira mais evidente de explicar que o PSD é contra o investimento no transporte coletivo. É contra, e nesse aspecto muito coerente, porque quando esteve no governo não fez nada, e quando deixou de estar no governo diz umas coisas, mas quando é verdadeiramente a sério não quer que nada se faça. Relativamente aos navios de Transtejo, aquilo que foi feito foi mesmo o lançamento do concurso a gás natural e a única empresa que se pré-qualificou acabou por não entregar os documentos necessários de fazer prova que tinha capacidade para fazer a manutenção. Lamentamos profundamente que assim seja e queríamos muito que o concurso, que esses barcos já estivessem a ser construídos. Agora, aproveitamos este flop, não digo de outra forma, para mudar a tecnologia, porque ao longo destes 2 anos a tecnologia elétrica evoluiu bastante e vamos poder então ter 10 navios elétricos, sendo que os primeiros serão entregues com atraso. É um facto, já o disse aqui, mas os 10 navios chegarão no prazo que estava previsto. Sr. Deputado, não há qualquer semelhança entre aquilo como eram as escadas rolantes e os elevadores. Olha, o valor do rato, de facto, teve uns meses parado, teve que levar um elevador novo. As escadas rolantes mais complexas são, sobretudo, em 3 estações. No Rato, na Baixa Chiado e no Caixo de Dré. E não há qualquer semelhança entre aquilo que é os problemas que elas hoje têm e o que tinham no passado. Sr. Deputado, falou nos autocarros, e aqui, com todo respeito, falou mesmo mal. Mais de metade dos 709 autocarros que foram financiados pelo POCUR país fora estão em circulação. Olhe, no Barreiro, não são ainda os 60, mas já são uns 56. No caso da Carris e da STCP, são, em ambos os casos, mais de uma centena. Eles existem em Coimbra, eles existem em Braga, eles existem em muitas outras cidades. E por isso é, de facto, hoje uma realidade muito diferente a das emissões e a da qualidade do transporte coletivo nestas mesmas cidades. Ó Sr. Deputado, sendo que não vou dizer nada de novo, não vou deixar de me repetir, porque a pergunta também não tem nada de novo. A linha circular é mesmo a linha que, sendo na cidade de Lisboa, melhor serve Lisboa e melhor serve aqueles que se dirigem a Lisboa, precisamente por reforçar aquilo que é a oferta no Caixo de Tré. Recordo as palavras do Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros a dizer: ui, o Caixo de Dré já tem tantos passageiros e vão lá meter. Pois é, precisamente por ter muitos passageiros, eu uso exatamente o argumento dele ao contrário, precisamente por ter muitos passageiros é que faz sentido aí reforçar a oferta. E no sistema de transporte coletivo, até para o equilíbrio de todo o sistema, é absolutamente fundamental fazer duas coisas. A primeira é colocar a oferta onde existe maior procura, e maior procura ao longo de todo o dia. A segunda é garantir que a obra que é feita é uma obra que é mesmo compatível com a própria expansão do sistema. E por isso a linha circular é aquela que, ao resolver o problema do coração da área metropolitana de Lisboa, permite que as expansões radiais possam ser feitas e feitas com toda a serenidade, de acordo com a disponibilidade financeira que existir ao longo dos próximos anos. E, como sabem, há uma forte concentração de mais de 1.000 milhões de euros para investimentos em metro e metro ligeiro e em sistemas de metrobus previstos no Plano Nacional de Investimentos para a área metropolitana de Lisboa. Tem razão. Aquilo que foi comparado era aquilo que podia ter sido comparado. Isto é, não foi feito o estudo de procura de ligação ao Rato, portanto, do Rato ao Caixo de Dré ou Alcântara. Tem toda a razão, não foi, mas não foi por uma razão muito simples. É que não se compara uma obra de 200 e tal milhões de euros com uma obra de 400 milhões de euros. Dir-me-á o Sr. Deputado: bom, mas nós do PSD, quando saímos do governo, deixamos zero. E, portanto, de 0 a 200 é quase a mesma diferença que de 0 a 400. Para quem tem zero, nada é caro, não é? 200, 400, 600, é tudo igual, não é? Os senhores tinham nada e o investir nada, o que é que interessa são 500 ou são 1000? Bom, mas o que é O que é facto é que nós conseguimos colocar aqui 200 milhões de euros. E as únicas obras que são comparáveis é mesmo o encerramento da linha circular com prolongar a linha vermelha até onde é possível prolongar a linha vermelha com este mesmo valor. Aliás, quando os senhores virem quanto custa descer o Val de Alcântara, e há de ser feito certamente, é uma linha mais consensual, mas quando virem quanto custa por quilómetro descer o Val de Alcântara desde Campo de Ourique até Alcântara, vão talvez dizer que se calhar esta opção pela estrela não é assim tão cara por quilómetro como isso. Mas na altura os senhores verão. Bom, é muito fácil o Sr. Deputado vir para aqui e dizer que são merecidos estudos sérios. Não me leva mal, não vou comentar. Sei bem quem os fez e é mesmo gente séria. E deixa absolutamente claro que o potencial de procura é mesmo evidente que o potencial de procura na linha circular, e comparando o que é comparável, é mais do dobro daquilo que é a ligação, ou a meia linha, aquela que era comparável, fazer no fundo até Campo de Ourique, porque até Alcântara não podia ser feita. A partilha da linha está assegurada logo por razões de engenharia. Não é possível desligar a linha amarela. Não é possível desligar. E por isso, muitos dos comboios continuarão a fazer-se saindo da linha circular para a linha amarela. Com certeza. Ai, disso não há jamais pequena dúvida. Ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado disse, há um careca que tem muita estima por si, que é ministro, que já o disse aqui várias vezes, que sou eu. Sim, a partir do momento em que houver partilha de linha, com certeza que nesses momentos a frequência da linha circular... olha, muito obrigadinho por ter descoberto uma coisa que os chineses descobriram há séculos. Não é? Isso já eu disse aqui, mas é mesmo esse acompanhamento e esse balanço tem que ser feito caso a caso. A linha amarela não vai ser desligada, ponto. Continuarão a existir comboios que vêm de Odivelas para o centro de Lisboa e que vão do centro de Lisboa para Odivelas, ponto. Isso vai necessariamente, quando acontecer, por razões de segurança, por razões técnicas, de reduzir nesses momentos a frequência de circulação da linha circular, é óbvio que é verdade. E vamos ver então quais são as melhores soluções, sabendo nós que essa linha ficará sempre amarrada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passo agora a palavra ao deputado André Pinotes Batista, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Uma coisa é já por demais evidente, a realidade do PSD não circulou na mesma linha, porque o deputado Carlos Silva teve aqui a oportunidade de dizer que as coisas não correm bem e nada acontece. Pois é, caso para dizer que é exatamente o contrário. As coisas acontecem, acontecem muitas e acontecem bem, e separarei a minha intervenção no parte, que é algo que para si não aconteceu, mas que para nós, Sr. Presidente, é algo que para si não aconteceu, mas que para nós é algo de estrutural e de revolucionário, na mobilidade elétrica e no financiamento responsável. Enfim, eu gostaria de, em vez de 8 minutos, ter 80 minutos para poder falar do muito que está a ser feito e do bem que está a ser feito, mas podemos começar pelo fator que mais rapidamente nos separa. Os senhores dilapidavam os transportes para privatizar e nós cuidamos dos transportes, recuperamos os transportes para que eles possam servir os portugueses. Realmente é mesmo muito simples, porque os senhores, enquanto estavam no governo, Sr. Ministro, permita-me que o corrija, disse que não fizeram nada. É aproximado da verdade. Fizeram, aumentaram os passos na altura e, portanto, está a ver, o pouco que fizeram era catastrófico, era a puxar para baixo. Mas, se me permite, sobre esta evolução que tem a ver com o parte, e para quem acha que não se passa nada, é muito nervosismo nas bancadas à minha frente, permitirem continuar, há uma aposta estrutural do parte, que é uma aposta que tem vantagens ambientais, sociais e económicas, e vale a pena nós olharmos para a evolução da procura para percebermos o muito, ao contrário do que o deputado do PSD disse, o muito que está a acontecer. Olhe, é de tal ordem que nunca houve, nem no metro, nem nos STCPs, nem no metro de Lisboa, nem na Soflusa Trastejo, tamanha evolução na procura. Nunca houve. Isto quererá dizer qualquer coisa. Aquilo que separa a ação de alguém que está por estar no poder ou que está no poder para transformar é os resultados estruturais que obtém. Eu sei que para os senhores estrutural é aquilo que dói aos portugueses. As reformas estruturais para vós eram aquilo que impunha dor. Para nós estrutural é aquilo que revoluciona. E nos transportes nós temos variações na casa dos dois dígitos em quase todas estas empresas que falámos. Ora, é evidente, e mais, isto são dados de 2018 comparado com 2019, mas se formos ver 2020, continuamos, do ponto de vista da procura, a ter uma evolução extremamente positiva. É caso para dizer, pelo menos, Sr. Ministro, que os portugueses compreenderam o sentido e o alcance das nossas medidas e, mais importante do que isso, elas aderiram e mudaram os seus estilos de vida, mudaram os seus hábitos, contando-lhes estes ganhos ambientais, económicos e sociais, e um outro que por vezes passa discreto à direita, mas que nós temos que sublinhar, que é o lado social, é que hoje em dia o transporte público é mais acessível àqueles que não eram no passado, e isso é também uma marca desta medida do parto. Mas, se do ponto de vista da procura já aqui foi dito, eu permito-me de repetir o que o Sr. Ministro ainda há pouco disse. A conjugação entre o parto e o pod-trans, que estimamos possa vir dar resposta a uma crítica que hoje aqui já não ouvimos, que era de que a direita ambicionava muito que se baixasse o custo do transporte público, mesmo onde ele não existia. Era falacioso na altura, nós indicámos na altura que isso era falacioso, mas o mais importante é que o Governo lançou um projeto que permite, nas zonas de baixa densidade de rede, aumentar a procura e assim teremos um aumento de 10% nas CIMs e na AML, um caso diferente, teremos um aumento de 40% naquilo que diz respeito à oferta. Cai também, portanto, aquela questão que colocavam-se, devia ter agido do lado da oferta ou do lado da procura, era, como dissemos na altura, uma falsa questão e hoje vemos que estamos a evoluir positivamente do lado da oferta e estamos a evoluir positivamente do lado da procura. Há um senão que o deputado Carlos Silva parece não querer ver quando fala de barcos como se pudéssemos ir a um stand e trazer de lá um barquito, porque as coisas infelizmente não funcionam assim. Nos autocarros, como o Sr. Ministro já teve a ocasião de dizer, seja nos TCBs, seja na Carris, seja nos STCPs, seja em Braga, em Coimbra, já temos autocarros a circular. Já o convidei uma vez e convido novamente a irmos circular nesses autocarros. Se não quiser, se prefere o transporte individual ainda, se ainda está na lógica do 19º Governo e prefere o transporte individual, faça uma viagem de carro por Lisboa e vá ver estes transportes em funcionamento, Sr. Deputado. Do ponto de vista mas pode ir ao Barreiro, Sr. Deputado, é um exemplo que temos todo o orgulho em dar, são muitos milhões investidos em transporte coletivo e também que reflete o todo nacional, portanto também tenha, não se prenda pelo Barreiro, porque o bem é nacional, mas não exclua também o... No metro, os investimentos já aqui foram falados, quer no metro do Porto, quer no metro de Lisboa, mas há uma nuance que é muito interessante nestas empresas de transportes. Há uma ausência, na direita desta vez, da referência ao quadro de pessoal. Isso também não deixa de ser uma coisa que é... Não é mais com a esquerda. Aliás, o Sr. Deputado Carlos Silva, para quem nos ouve e não vê o à parte, o Sr. Deputado Carlos Silva acha que as questões relacionadas com os recursos humanos são questões mais com a esquerda. Por isso percebe como dilapidar o transporte durante tantos anos, porque deviam ser questões mais com a esquerda e, portanto, deixaram andar o transporte no sentido em que pouco interessava. A verdade é que hoje em dia podemos dizer que temos um aumento de funcionários em todas as empresas e podemos dizer que em muitas delas temos valores máximos nos últimos 5 anos e até valores recorde. Temos 3.277 trabalhadores no correspondente a uma variação de 2%. Isto é importante também no serviço que é prestado. Mas, Sr. Ministro, se me permite, e já aqui teve a oportunidade de aludir com humildade e com rigor às questões que tinham respeito à Sofluza Transtejo, e nós, que somos de esquerda, mas respeitamos o que é o funcionamento do mercado, e se houve um concurso e o concurso, os concorrentes não conseguiram corresponder, pois muito bem, como pode um governo agir melhor do que desta forma, que é relançar o concurso com uma tecnologia mais amiga do ambiente, mas mantendo os prazos de entrega dos últimos navios, que é de facto a melhor solução que se podia encontrar neste contexto. Bem sabemos que a direita estava habituada a não abrir concurso nenhum, e portanto nem compreendem os erros podem acontecer nos concursos, nem compreendem que estes possam ficar desertos, nem compreendem tão pouco o que é o tempo que demora, o tempo que medeia entre a decisão política e a chegada do material circulante. Mas ele está aí, e as decisões já foram tomadas, e não são só anúncios, Sr. Deputado, porque se o Sr. Deputado fosse Ministro do Ambiente, e Deus nos livre desse ocaso se registar, não tem intenção, e o país agradece, mas se fosse Ministro do Ambiente, quereríamos saber que num dia resolveria tudo. E queríamos saber a que parte do mundo é que ia buscar esses tais transportes instantâneos de que fala. Pois bem, nós acreditamos que os portugueses vão confiar e vão continuar a confiar em nós, mas a verdade é que o que tinha que ser feito foi feito, para que nós, a seguir, quem venha a seguir, não tenha que fazer o que os senhores fizeram, que é serem de tutelas só de falar. E as tutelas só de falar têm esta grande vantagem, é que não têm que comprovar nada daquilo que dizem. E aqui há uma diferença, é que nós de facto fizemos o que tínhamos que fazer. Mas há outras duas dimensões sobre as quais vale a pena falar. A mobilidade elétrica também desapareceu do discurso do Sr. Deputado. O Sr. Ministro já aqui teve a oportunidade, na sua primeira intervenção, de aludir ao facto, mas houve um aumento naquilo que tem a ver com a aquisição de veículos elétricos, sejam eles híbridos, sejam eles 100% elétricos. Mas a isto corresponde também, e sobre isto gostaria de questionar, Sr. Ministro, uma nova rede de postos de abastecimento com 643 postos e que tem uma noção que é muito importante. Existirá pelo menos um posto de carregamento por concelho. Sabendo que é um primeiro passo determinante e que será feito por 11 lotes, nos quais as perspectivas de sucesso deste concurso são bastante positivas e sobre o qual gostaria também de perguntar à tutela se pode partilhar mais informações sobre esta importante rede de carregamento. Para terminar, uma questão também da maior importância, que também passou ao lado da direita, porque à direita interessa o que faz ruído, e como nós temos optado por veículos menos ruidosos e por opções políticas estruturais, que são duas coisas que fazem pouco ruído, passo um bocadinho ao lado depois destas questões, mas do financiamento sustentável, Sr. Ministro, gostaria de lhe pedir que detalhasse um pouco mais. Nós sabemos, e tem sido a tutela de grande dinamismo nesta parte, que alinhar o setor bancário com a meta da neutralidade carbónica é fundamental para que se consiga atingir os 1.017 mil milhões de euros. O Sr. Ministro já aqui teve a oportunidade de partilhar algumas das diligências que têm sido tomadas, algumas das cartas de intenções que foram assinadas, mas de facto questioná-lo relativamente à possibilidade da existência de um banco verde, e nomeadamente o que será mais vantajoso, se será alinharmos com aquilo que está a ser feito à escala europeia numa resposta como um todo, ou Portugal vir mesmo a ter um banco verde. Gostava que pudesse dar mais alguma informação sobre isso, e sobre as green bonds fazer apenas uma consideração. Citando o Sr. Ministro, nós não queremos que elas sejam simbólicas, queremos que elas sejam efetivas, e para tal, qual é o ponto da situação, o que é que podemos ambicionar, e se é ou não é correto que Portugal, à sua escala, está, através das green bonds também, a conseguir uma vez mais ser vanguarda no financiamento responsável e numa transição justa. Sr. Ministro, para já é só, voltaremos às questões do metro, mas deixarei isso para o meu colega Ricardo, que falará abastadamente sobre o assunto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Ministro para poder responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou toda a razão quando diz que o parte foi mesmo absolutamente fundamental numa nova forma de mobilidade, e onde, se calhar tão importante como o crescimento da procura, repito, a ordem dos 10%, nas áreas metropolitanas e fora delas, embora aqui eu não possa comprovar os números, mas não tenho nenhuma razão para achar que assim não é quando os presidentes assim o dizem, mas sobretudo porque uma parte muito expressiva dos novos passos vendidos, mais de 30 e tal por cento de passos vendidos, foi sobretudo com pessoas com mais de 65 anos. Desde que este governo é governo, enfim, o governo anterior, que ao contrário do que aconteceu na direita, a procura de transporte coletivo estava a crescer entre os 4% e 5% ao ano. Mas estava a crescer sobretudo com títulos ocasionais. Fruto do turismo, é verdade, mas fruto também de as pessoas terem os rendimentos tão limitados que preferiam comprar bilhete um a um, reduzindo o número de viagens. Isso mudou completamente. O crescimento ao longo destes 9 meses, que nem um ano foi quase exclusivamente nos passes e não nos títulos individuais. Ou seja, passou a haver uma nova relação de compromisso dos cidadãos que com as empresas de transporte coletivo. E quando se olha para a mobilidade, estamos a falar pelo menos em 4 dimensões, na manutenção, na oferta, no preço e nos investimentos. Não há qualquer comparação entre aquilo que é hoje a manutenção na Transdesk e na Soflux, que eu não estou a dizer que é isenta de problemas, mas não há qualquer comparação entre aquilo que era e o que é hoje e já entrou em velocidade de cruzeiro. O mesmo no metro, eram 30 unidades triplas, 90 carruagens que chegaram a estar paradas à espera de umas bogis que não tinham sido sequer encomendadas. Hoje, Talvez hoje esteja uma ou duas paradas, mas estão todas elas em funcionamento. Portanto, não há qualquer semelhança aqui no que é a fiabilidade da oferta. E, obviamente, o fator preço é um fator da maior importância. Hoje não há, nunca será por razões de preço que as pessoas optam pelo transporte individual em detrimento do transporte coletivo. E, complementarmente ao parte, o ProTransp, que é dirigido, como sabem, a todo o país, exceto as duas áreas metropolitanas, é mesmo da maior importância, porque é óbvio que o parte foi sobretudo, acabou por ser sobretudo utilizado nos sítios onde havia mais deslocações para o transporte coletivo. É onde há mais deslocações para o transporte coletivo e, consequentemente, mais espaços vendidos, que é preciso pôr mais dinheiro para reduzir estes mesmos espaços. E o critério de alocação do dinheiro do parte tinha exatamente a ver com a percentagem de utentes do transporte coletivo, bem como também o seu tempo de viagem. E no ProTransp é o oposto. O critério de alocação das verbas do ProTransp são... uma região tem tantas mais verbas, ou melhor, uma CIM tem tanto mais dinheiro, quanto maior for a percentagem de deslocações de transporte individual. Ou seja, nós queremos mesmo criar oferta para tirar as pessoas do automóvel para o transporte coletivo. E há até alguns casos, e eu confesso que esta comparação que estou a fazer, estou a comparar dos 130 milhões do parte com os 15 do ProTransp e não depois dos 138 que vieram a ser fixados na versão final do orçamento, mas há até regiões onde, como a procura de transporte coletivo é tão baixa, em que as verbas do ProTransp são maiores que as verbas do parte, dou o exemplo do Algarve. Dou o exemplo do Algarve, que é a região do país onde a maior percentagem de deslocações casa-trabalho ou casa-escola se faz por transporte individual. E, portanto, a verba para o reforço, apesar de se partir do universo menor, é até maior o que é atribuído ao Algarve do que é através do parte, por isso mesmo. Ou seja, há aqui mesmo condições para poder aumentar com significado aquilo que é a oferta de transporte coletivo nestes territórios e é mesmo assim que deve ser feito. Dito de outra forma, a ideia da extensão quase que, passo o exagero, ilimitada do valor do passe ao entronque de Lisboa, ao entroncamento ou do Porto a Vila Real, é uma ideia que, com todo respeito, não faz sentido. Isto é, não faz mesmo sentido. O que faz sentido é, fora destes grandes núcleos, nós sermos capazes de aumentar a oferta existente. Porque, objetivamente, não devemos estar a promover a indiferença no sítio onde as pessoas se localizam quando isso significar mais emissões no transporte. E por isso, se queremos cidades densas, e queremos cidades densas, onde seja mais fácil gerir redes, onde seja mais fácil gerir redes de transporte, não devemos tornar indiferente o valor, quase que à escala nacional, nas deslocações pendulares. Na mobilidade elétrica, de facto, repito, Portugal foi o país que mais reduziu as gramas de CO2 por quilómetro percorrido de 2018 para 2019, reduziu-as em 22%. E tem neste momento, já, é neste momento tem o segundo valor mais baixo em toda a Europa, a seguir à Noruega. O mês de janeiro e o mês de fevereiro revelam um crescimento cada vez maior da venda de veículos elétricos no contexto do número de carros que são vendidos. Dou um exemplo, que contentes ficamos nós há 2 anos, quando discutíamos, estava já entre os 4% ou os 5% da quota. E hoje, aquilo que nós sabemos é que nestes 2 primeiros meses foram 10%. É óbvio que esse valor não tenderá a estabilizar, porque depois o subsídio que é atribuído deixa de existir, mas é um valor como nunca aconteceu em anos anteriores em Portugal. E com a concessão nos 11 lotes, para o qual tivemos aqui 13 concorrentes, e nenhum concorrente pode ficar com mais de 3 lotes, para a concessão da rede piloto Mobié, que fica agora concluída e que são, não negamos, os carregadores que têm tido até mais problemas na sua manutenção, esses problemas vão deixar de existir, também o carregamento passará a ser pago pelo verão, naturalmente, e dessa forma quem fica com estes lotes tem a possibilidade de expandir essa mesma rede. Sobre o financiamento sustentável, Sr. Deputado, dizer 2-3 coisas. Portanto, o roteiro é claro quando nos fala que entre o cenário business as usual e o cenário necessário, Portugal tem que investir cerca de 2 mil milhões de euros ano no domínio da ação climática. E esses 2 mil milhões de euros ano são aproximadamente 85% deste valor é valor de privados, sejam elas as pessoas, as famílias ou as empresas. Estamos a falar de transformar uma frota de 6 milhões de automóveis a combustão numa que eu espero que não tenha mais de 4 automóveis elétricos. Estamos a falar na garantia de que as nossas casas, os nossos escritórios, os nossos edifícios são neutros em carbono. E para isso, apesar de haver uma parcela significativa de investimento do Estado, que é exatamente na rede de transporte coletivo, e também já agora nos seus próprios edifícios, que é um parque ainda significativo, nós temos mesmo que criar condições para apoiar este investimento das famílias. E aqui, a quem é que uma família ou uma empresa bate à porta quando precisa de dinheiro? É à banca. E por isso é absolutamente fundamental nós termos a banca alinhada com os princípios do financiamento sustentável, preparada para se sujeitar a stress test das cores, digamos assim, do seu portfólio de clientes e de investimentos, que têm que ser cada vez mais verdes e cada vez menos castanhos e menos cinzentos, e fazer perceber que o risco ambiental tem que fazer parte da análise de risco que uma banca, que o setor financeiro faz, quando, por exemplo, empresta dinheiro a alguém. Só a concluir, nas discussões do financiamento sustentável, que são muito ricas, estas 20 instituições não são todas bancas, são bancas e seguros, dizer-lhes o seguinte: não havia nada a ensinar a uma companhia de seguros. As companhias de seguros queriam no primeiro dia assinar o compromisso, porque já todas aprenderam e sentem na pele aquilo que é o risco agravado das apólices que têm em consequência dos fenómenos climáticos extremos. Com a banca foi um trabalho mais demorado, mas chegamos lá e temos, de facto, um bom pacto firmado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Ministro, a sua equipa, nesta, enfim, primeira audição regimental após o orçamento e se calhar focar em algumas das matérias que aqui colocou, porque quando nós falamos de política de mobilidade, quando falamos de tarifário, quando falamos basicamente do PART e da grande alteração que existiu do paradigma da mobilidade em Portugal, é preciso também, como já deu aqui alguns dados, perceber como é que as coisas estão a funcionar, em articulação com as CIMs, com os municípios, quais é que são as dificuldades encontradas e perceber também como é que os novos programas, nomeadamente o ProTransp, vão concretamente entrar em funcionamento. Apesar do resultado absolutamente positivo, especialmente para as famílias e para as populações, que a aplicação do PART teve, e isso verifica-se com um aumento bastante grande de venda de passos, como já aqui referiu, e que as famílias têm uma visão diferente na compra do título do transporte público para deixar de ser aquele que compravam apenas esporadicamente e de resto utilizavam o transporte individual, e hoje em dia o hábito começa a ser, de facto, a compra do passe, nomeadamente para as famílias, isso tem uma grande diferença, mas também tem determinadas consequências com as quais depois os sistemas de transporte público têm que responder, nomeadamente o problema da oferta. O Sr. Ministro referiu aqui algumas das matérias, desde o início deste processo que o Bloco de Esquerda tem alertado para a possibilidade de facto, com um aumento muito grande da procura, a oferta poder não ter, pelo menos em determinado momento ou durante um determinado momento, não responder. E, portanto, aquilo que nos interessa e o que tem interessado às populações é perceber como é que se ultrapassa este momento inicial de choque, digamos assim, onde a oferta está a chocar de frente com ainda uma falta grande de procura, está a chocar com uma falta de oferta, nomeadamente na parte dos, seja de metros, seja de autocarros, seja de barcos ou até de comboios, que podemos aqui incluir neste debate, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa. Temos um problema grave ainda para resolver. E, portanto, a primeira questão que eu lhe colocava tem a ver exatamente com isso. No caso das áreas metropolitanas e com o aumento grande que tem havido de oferta, além daquilo que foi aprovado tanto no Orçamento de Estado, mas também alguns concursos que já estavam previstos para reforço de carruagens, de que forma é que a longo prazo, qual é que é a estratégia de mais longo prazo que o Governo tem para responder a um previsível contínuo aumento de oferta e de venda de passes que possa responder a estas dificuldades. Isto prende-se, por exemplo, com o Sr. Ministro referiu a questão do entroncamento, ou de Porto-Vila Real, Lisboa-entroncamento, Esse debate vai bater muito com um outro debate que tem a ver com os movimentos pendulares, e sabemos que quando dizemos entroncamento, não dizemos por acaso, é porque há muita gente que trabalha em Lisboa ou próximo de Lisboa e, portanto, precisa, efetivamente, diariamente, de utilizar o transporte, nomeadamente o comboio. Mas também isto entronca com a articulação entre comunidades intermunicipais, que estarão mais próximas da orla das áreas metropolitanas e as respectivas áreas metropolitanas. Temos o exemplo da Cimão Oeste, que tem feito um trabalho em articulação com a área metropolitana para responder aos concelhos sul da Cimão Oeste, que ao mesmo tempo fazem parte do Distrito de Lisboa, mas não são da área metropolitana de Lisboa, e causou ali inicialmente uma dificuldade real para aquelas populações, mas existem depois outros problemas diferentes ao longo do território. E aqui passava para a questão do ProTransp e como é que ele vai, de facto, poder responder. Porque recentemente estivemos reunidos com a CIM de Bragança, que, comparado com CIMs do litoral, por exemplo, nesta questão dos transportes, tem uma realidade completamente diferente daquilo que se passa na CIM Oeste, nas áreas metropolitanas ou no litoral no geral. E, portanto, o PART foi pensado, e bem, como um programa de âmbito nacional, mas as realidades de cada CIM são muito diferentes. E a aplicação do PART até agora nestas realidades diferentes também nos diz coisas diferentes sobre os sistemas de mobilidade e a forma como se deve adaptar um programa de âmbito nacional às especificidades de cada território. E aí parece-nos que o ProTrans pode responder de alguma forma a estas dificuldades, porque, por exemplo, aqui o problema não é necessariamente, e não foi, no caso da CIM de Bragança, como bem saberá, não foi propriamente a questão do preço, até porque conseguiram chegar a preços muito baixos. O problema é, de facto, a falta de oferta de transportes em si e também a falta de pessoas e populações naquelas zonas. E, portanto, há questões diferentes a olhar em CIMs diferentes e, portanto, a questão que eu lhe queria colocar era relativamente a estas especificidades territoriais e, considerando que no final de abril sairá o relatório de avaliação do PART, ou pelo menos foi aquilo que foi aprovado quando foi aprovada a lei do PART, e que perspectivas é que o Governo tem de alguma forma, olhar para os resultados que foram tidos e dimensionar a própria forma como o PART funciona em cada território, considerando estas várias especificidades e considerando que, independentemente desta divisão por CIMs e áreas metropolitanas, necessariamente tem que haver articulações que, por vezes, podem ser facilitadas também pelo Governo, perguntar essa questão das CIMs e da articulação. Sobre o ProTrans, pedisse-nos aqui que o critério será consoante o número de viagens em transporte individual, também questioná-lo de que forma, ou seja, como é que as CIMs e como é que estas regiões podem começar os seus processos de aceder a este mecanismo, porque tem sido uma questão que tem surgido, pelo menos ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Uma outra matéria tem a ver especificamente com algo que já foi falado, mais concretamente sobre a área metropolitana de Lisboa, porque é uma grande área metropolitana, é o sítio onde se verifica que esta mudança de política de mobilidade teve um impacto, de facto, muito grande e muito positivo para as famílias, mas também é aquele sítio onde se verifica mais as dificuldades que têm sido encontradas. E hoje mesmo saiu uma notícia que dá nota do estudo também sobre as percepções que as pessoas têm relativamente à qualidade dos serviços, e eu acho que também é importante olharmos para a forma como as populações olham para a prestação dos serviços. Verifica-se que há uma percepção muito positiva no que toca ao preço, mas uma percepção ainda muito negativa na parte da qualidade do serviço de transporte que é prestado. E isto tem a ver com várias matérias, algumas já referiu, a questão do metro de Lisboa, das obras, das carruagens, nos barcos a mesma coisa, nos autocarros tem havido, já não está no âmbito do Governo, mas tem havido também essas melhorias, e de facto dizer que o caso das obras do metro de Lisboa é paradigmático deste problema de percepção que o Governo não ajuda a resolver junto às populações, porque de facto quando se ouvem as populações percebe-se que as necessidades não são aquelas que estão a ser cumpridas com o projeto que foi tido com a linha circular, e sobre isso apenas dizer, Sr. Ministro, que o Parlamento pronunciou-se mais do que uma vez, o Governo é que não cumpriu Ministro desde a primeira vez que o Parlamento se pronunciou e, portanto, agora está numa situação onde cada vez mais há um acicatar destas posições por uma questão de teimosia, Sr. Ministro, e, portanto, estamos numa situação atualmente que não há ninguém que defenda esta posição, a não ser, com certeza, o Governo que a propôs. E, para terminar, Sra. Presidente, uma pergunta muito rápida, porque também nos tem feito chegar essa questão e creio que, com certeza, ao Ministério tem chegado esta questão também, eu acho que é relevante, que tem a ver com os planos de contingência relativamente ao Covid-19 na área dos transportes públicos. Já sabemos e tem havido notícias e comunicados públicos relativamente ao reforço das ações de limpeza e higiene dentro dos transportes públicos. Sabemos que é um sítio onde necessariamente há perigos de contágio grandes, mas também nos tem chegado desde a publicação desses comunicados, mesmo dos próprios trabalhadores, que isso não estará a ser cumprido, tanto no metro do Porto como no metro de Lisboa. E, portanto, gostávamos de que o Governo pudesse esclarecer aqui, acho que é para bem de toda a população perceber o que é que está a ser feito nesta matéria.
Muito obrigada, desculpa, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Ministro para poder responder.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada, respondendo em primeiro lugar à questão da linha circular. Sra. Deputada, não há aqui formas mitigadas de dizer isto. O Bloco de Esquerda é contra os investimentos no setor de transportes. O Bloco de Esquerda quer reduzir as emissões desde que elas se não reduzam. O Bloco de Esquerda enche a boca a falar em emergência climática e depois garante que essa emergência nunca seja resolvida. E essa é que é a questão. Essa é que é a questão. Portanto, o Bloco de Esquerda acha que é fundamental haver investimentos em transportes desde que eles não se façam. E, de facto, havendo um ciclo, que é o ciclo dos fundos comunitários, que tem um calendário, aquilo que o Bloco de Esquerda conseguiu foi, de facto, tudo fazer para que este dinheiro não seja investido em Lisboa. Esse é um problema do Bloco de Esquerda, que terá que o saber explicar a quem o quiser explicar. Agora, eu, de facto, comovo-me cada vez menos, cada vez que ouço o Bloco de Esquerda a falar em emergência climática. Parole, parole, parole. Mais nada, rigorosamente mais nada. Alain Delon e Dalida, de facto, a digladiarem-se numa canção de amor, e não é mesmo mais nada do que isso. É mesmo importante que consigamos estruturar o ProTransp de maneira a aumentar a oferta, e aumentar a oferta respeitando aquilo que são as especificidades de cada um dos territórios da CIM, aumentar a oferta de transporte coletivo. E o dinheiro do ProTransp serve para criar novas linhas de serviço público de transporte, isto é, contribuindo e pagando aquilo que são as obrigações de serviço público que resultam, o aumento da frequência em linhas existentes, o prolongamento ou extensão de percursos de linhas existentes para cobrir novas zonas, a criação de serviços de transporte flexível, que temos que reconhecer que é uma legislação já nossa que não teve a adesão concreta que estávamos à espera que tivesse, e também a concretização de experiências piloto de novos serviços de transporte coletivo que visem a promoção de hábitos de mobilidade mais sustentáveis. O critério de fixação, como estarão recordados do parte, foi a população vezes o tempo, vezes a percentagem de população com os outros transportes públicos, vezes o tempo de viagem, vezes depois, em alguns casos, o fator de complexidade. Aqui estamos a falar da população, sempre a população, e a percentagem de deslocações de casa-trabalho que são feitas em transporte individual. Temos que reconhecer o seguinte, Sra. Deputada, por razões de transparência para com todos, a única base que nós temos coerente é uma base velha, que são os centros de 2011, mas não há outra, não há outra. Não há outra. É óbvio que, indo ao encontro da discussão que fez entre a procura e a oferta no início desta sua intervenção, de que não vou falar, acho que já falamos sobre isso vezes que chego, todos, espero que me não sugiram que o ideal era fazer agora um censo durante um ano e tal, para depois vermos qual era o número. Não, vamos usar a base de 2011, que é a base que temos, que é igual para o país todo, para começarmos a aplicar este mesmo novo modelo. E sim, as CIM vão sabendo que têm que fazer. Aliás, o Sr. Estado da Mobilidade já reuniu com algumas delas, por razões várias, e algumas delas têm exatamente a ver com aquilo que deve ser a aplicação do ProTransp, somada com a aplicação do PART, nesses mesmos territórios intermunicipais. Vemos, naturalmente, com muito bons olhos aquilo que, por exemplo, o Valdo Sousa tem feito com a arbitragem do Porto, do ponto de vista da articulação dos preços dos passes, e o mesmo no que diz respeito ao Oeste e à área metropolitana de Lisboa. Com a certeza, porém, de que essa é uma decisão onde o Governo não tem mesmo nada a dizer. Somos mesmo a favor do poder local, acreditamos mesmo que os municípios devem trabalhar em conjunto nestes processos e, por isso mesmo, o trabalho que estão a fazer é, de facto, um trabalho louvável, onde muitas das autarquias estão a colocar no próprio parte uma parcela bem mais significativa de dinheiro do que aquilo a que estão obrigados, digamos assim, pelo próprio sistema do parte. Por isso é que eu comecei o meu discurso a dizer que Governo, autarquias e empresas estão a dar cada vez mais importante a estas mesmas questões. E aqui, se há de facto uma mudança de um polo para o outro, naquilo que é a visão que o Governo tem em comparação com o Governo da direita que lhe antecedeu, eu direi que as alterações do ponto de vista por parte dos municípios às vezes também são quase tão radicais. No sentido em que o conjunto das autarquias, e não são só as autarquias onde existe uma maior pressão, como sejam as das áreas metropolitanas, cada vez mais sentem precisar dos instrumentos e canalizam o dinheiro para a mobilidade e para a mobilidade sustentável. Saberão certamente que boa parte das concessões rodoviárias que existem, já agora sei a percentagem, mas é mais ou menos 98% das empresas de transporte deste país são empresas privadas. São empresas privadas e essas empresas têm, desde a lei de bases de transporte terrestre de 90, um conjunto de concessões que foram atribuídas, obviamente de acordo com a lei, já há um par de décadas, mas que retiram muito a quem gera o território qualquer poder de controlo efetivo sobre essas mesmas concessões e essa mesma oferta. E neste momento, com os concursos que estão a ser lançados, tudo muda. Tudo muda mesmo. Aliás, dou esse exemplo porque tive presente, a convite dos próprios, o da área metropolitana de Lisboa, em que o aumento da oferta é um aumento de 40%. É óbvio que ele não se consegue de uma noite para uma manhã, o concurso está na praça, penso que terá que ser adjudicado ainda este ano, mas há aqui, de facto, uma mudança muito grande, financiada pelas autarquias, que encontraram forma de alocar as verbas necessárias a estes mesmos projetos, e o mesmo é válido no caso da Carris, da Câmara de Lisboa, o mesmo é válido na STCP, na área metropolitana do Porto, ou melhor, em 6 dos municípios da área metropolitana do Porto, e por isso está mesmo a haver aqui uma mudança muito grande, e uma mudança que, se quiser, eu divido em 3. Por um lado, uma maior oferta e uma maior procura de transportes coletivos. Por outro lado, uma aposta cada vez maior naquilo que é o desenho das cidades para as diversas formas de mobilidade, entre elas a mobilidade suave, onde Portugal tem, de facto, uma diferença muito grande e pela negativa relativamente àquilo que são os valores na média europeia. E, em terceiro lugar, quando a mobilidade tem que ser individual e tem que ser através de um automóvel, através da escolha dos veículos elétricos, o que vai ser, de facto, uma realidade cada vez mais acentuada nos anos mais próximos, sendo, como sabe, o crescimento, desde que com este Governo foram introduzidos os incentivos em 2016, passou a ser praticamente a cada ano duplicar o número de veículos vendidos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, começo por cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Eu queria colocar para já 3 questões relacionadas com a área da mobilidade e dos transportes. Em primeiro lugar, seguindo até a ordem das questões que têm sido abordadas na reunião, começando pela matéria da redução tarifária. A questão da redução tarifária já não é controverso, não é polémico, que foi de facto uma medida fundamental que melhorou a vida de milhões de pessoas. Nós orgulhamos muito de ter contribuído para isso e ter insistido nessas matérias ao longo das décadas. Agora, o problema do transporte entre regiões e áreas metropolitanas, particularmente na ferrovia, é uma questão que importa tratar e responder de uma forma efetiva. A redução tarifária avançou nas CIM e nas ligações interregionais, digamos assim, avançou primeiro com o setor que está sob a alçada das CIM, que é o transporte rodoviário. As CIMs são autoridades de transportes para o transporte rodoviário. A redução tarifária nos comboios não pode ser um presente envenenado para as CIMs. E eu pergunto se o Sr. Ministro concorda com esta ideia. Porque é uma preocupação real que nós temos que ter. A partir do momento em que a autoridade de transportes para a ferrovia é única e exclusivamente o Estado, e sendo que nos termos da lei, não foi a nossa lei, nós votámos contra, os senhores não, os senhores do PS não votou contra, nós procurámos alterar a lei, os senhores não concordaram com isso, quiseram manter a lei que está em vigor do regime jurídico do Serviço Público de Transportes. E essa lei define que quem é a autoridade tem que assumir o financiamento. A autoridade na ferrovia é o Estado Central deve assumir o financiamento. Na redução tarifária para a ferrovia, o Estado Central tem que ter uma palavra a dizer que é decisiva, tem que assumir a sua responsabilidade. E é por isso que nós dizemos que quando se começa a remeter para as CIM as responsabilidades de tratar de tudo em relação à redução tarifária, tratando-se da ferrovia, estamos perante um problema. E estamos a agravar esse problema dizendo que isto é com as CIMs. Nós não criticamos as reflexões, os debates e as decisões que em cada CIM têm sido tomados sobre essa matéria. Até porque, como sabemos, há decisões de muito diverso tipo. Umas num sentido, outras noutro. O que nós dizemos é que o Estado Central, como autoridade de transportes, que os senhores decidiram que era em relação à ferrovia, e bem, do nosso ponto de vista, o Estado Central tem que assumir essa responsabilidade em relação à redução tarifária para o transporte ferroviário. Relativamente à Transtejo e à Soflusa, Sr. Ministro, continuamos a chamar a atenção para os problemas e carências graves na capacidade de resposta destas empresas. E são problemas e são necessidades que continuam a exigir uma resposta do ponto de vista das medidas para o reforço da estrutura nestas empresas. Não estamos a falar das necessidades que possam ter resposta com o anúncio de 10 navios para o futuro próximo ou mais longínquo. Nós estamos a falar da frota atual, com as necessidades atuais e com as carências atuais e com os problemas que exigem ao nível da manutenção e ao nível da operacionalidade que se colocam hoje. Ultimamente, por exemplo, aqui na ligação de Cacilhas para Caixa-Sureia, continua a ser necessário um catamarã do serviço do Montijo e do Seixal fazer o reforço da capacidade para manter o cumprimento dos horários, porque os cacilheiros não chegam. Isto é uma gestão de frota, mas é uma gestão de frota no fio da navalha, como se costuma dizer. Porque isto não é a normalidade, isto não é a normalidade, isto é a contingência do ponto de vista da gestão operacional. E esta contingência do ponto de vista da gestão operacional significa que a empresa e o serviço público está a viver abaixo das suas necessidades. E essa é uma questão que se coloca, quer do ponto de vista do financiamento da manutenção, e nós chamamos a atenção para isso no debate do orçamento, quer do ponto de vista das restrições à contratação de pessoal, que se mantém em vigor. E continuamos a alertar, continuam ao longo destes anos a fazer-se sentir as carências gritantes de pessoal em todas as áreas, desde a navegação, desde a área operacional, até a área técnica, até a área comercial, em que situações limite de encerramentos de bilheteiras por falta de pessoal não são surpresa para os trabalhadores, só que são muitas vezes surpresa para os passageiros e são uma má surpresa. A carência de serviço, a carência de serviço público e de investimento coloca-se também em relação às estações fluviais. Eu gostava de perguntar para quando a intervenção nas estações fluviais, nomeadamente de Cacilhas e do Barreiro, que está há anos equacionada e anunciada e que continua em atraso. E eu gostava de perguntar também, relativamente à questão da renovação da frota, se esse pioneirismo global que o Governo se pretende reivindicar ou em que pretende colocar o nosso país nesta opção de 10 navios elétricos numa opção que não existe no mundo atualmente? São pouquíssimas, 3 ou 4 empresas no mundo que têm este tipo de serviço através de navios de motorização elétrica, e isto levanta duas questões. A questão da dependência tecnológica associada à incorporação nacional no nosso aparelho produtivo, e essa é uma questão estratégica. É porque quando nós falamos disto nas Web Summits, ninguém liga nenhuma à incorporação nacional, à dependência tecnológica e à soberania dos países. Eles não querem saber disso para nada. Mas nós queremos, que é do nosso país que estamos a tratar. E, portanto, o pioneirismo de uma frota toda eletrificada fica muito bem nas Web Summits. O problema vai ser depois, na manutenção da frota, na gestão dos estoques, na capacidade tecnológica e de dominar as tecnologias e de incorporar para o nosso país a capacidade de gestão e de manutenção e até de entrar depois nesse domínio. A questão que eu coloco é a maturidade do ponto de vista técnico para uma opção de ruptura relativamente à gestão operacional de um serviço que não é turístico ou para turista ver, como em alguns pontos do mundo nós encontramos. Aqui estamos a falar, salvo erro, da segunda ou da terceira ligação fluvial mais importante do mundo, que é o Estreito do Tejo, para quem não saiba. Pergunto se foi suficientemente medido o grau de risco do ponto de vista operacional no médio e longo prazo, tendo em conta as questões da manutenção e as questões da dependência do nosso país e do serviço público e destas empresas relativamente ao fabricante. Porque a dependência relativamente ao fabricante, como o Sr. Ministro bem sabe, é uma das situações, às vezes, de rodapé, que são o reverso da medalha das economias circulares. As dependências tecnológicas. E esta é uma reflexão séria que importa ter em conta. Finalmente, a questão do metropolitano, para terminar. O Sr. Ministro afirmou aqui de uma forma muito taxativa, e na segunda ronda iremos novamente a esta questão, mas afirmou agora há pouco, de uma forma muito taxativa, aquilo que faz agora 2 anos foi taxativamente negado pela administração do metropolitano aqui nesta casa. A administração do metro, chamada à Comissão Parlamentar por proposta do PCP, sobre a linha circular, esclareceu e confirmou que não havia nenhuma intenção de fazer a partilha do canal e da linha, utilizando em simultâneo a linha circular e a linha amarela para ligar Odivelas ao Rato. Não ia acontecer. Isto foi dito há 2 anos. E a minha pergunta é, do ponto de vista técnico, não é do ponto de vista dos debates políticos, do ponto de vista técnico, estratégico, do projeto, o que é que mudou desde que a administração do metro afirmou aqui que não ia haver partilha de linha nenhuma, até ao momento em que o Sr. Ministro acaba de anunciar de uma forma taxativa e sem qualquer margem para dúvidas, que sim senhor, vai haver mesmo essa partilha da linha no serviço de uma linha circular com a linha amarela tal como existe hoje em dia. Essa pergunta importa esclarecer, sem prejuízo do outro debate e das outras opções de expansão da rede do metropolitano que temos mesmo que fazer. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Ministro para poder responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Não, pois, de facto, as coisas mudam, não é? E não é necessariamente maionese de lagosta. Podem mesmo mudar de forma mais serena e mais paulatina. A ligação física da linha amarela teve sempre garantida, nem havia outra forma, mais não fosse para poder injetar comboios nessa mesma linha. Portanto, a ligação esteve sempre garantida enquanto, do ponto de vista engenheiral. Não havia outra forma. E, portanto, aquilo que nós evoluímos, em face daquilo que foram as pretensões de vários agentes locais, foi com o objetivo de garantir que, já que a ligação estava lá, tem sempre que estar, não fosse só uma ligação para lá colocar comboios, mas ter uma ligação para servir, de facto, de forma direta, essas mesmas ligações. Como sabe, e sabe o Sr. Deputado, já cerca de 40% das pessoas que vêm da linha amarela mudam no Campo Grande. Os outros 60% não mudam, não é? E por isso, sobretudo e particularmente nas horas mais críticas do dia, que são o início da manhã e o final da tarde, essas ligações vão manter-se. Foi esse o compromisso que assumimos. A ligação física está lá, existe, e respondo da mesma forma, não posso deixar de fazer do que respondi ao deputado Carlos Silva. Nesses momentos de partilha, é necessário reduzir a frequência no anel? É. Porque, de facto, há ali um cruzamento e é essa a avaliação que depois tem que ser feita dia a dia, na exploração que virá a ser feita. Eu percebo, Sr. Deputado Bruno Dias, a primeira questão que coloca, percebo mesmo, mas eu direi que nós tratamos aqui o comboio, penso que estava a referir à CP em concreto, da mesma forma que a STCP, que a Carris ou que o método de Lisboa ou o método Porto. Isto é, sim, sim, as verbas são atribuídas, podem não concordar, essa é outra questão. As verbas são atribuídas às CIB e as CIB é que fazem essa distribuição. Vamos lá ver. Quem fica com uma parcela maior das verbas distribuídas do parte dentro, por exemplo, das áreas metropolitanas, são até as empresas públicas, são as que transportam mais passageiros. O método de Lisboa é dos grandes beneficiários, não é, do próprio parte. Como é evidente, porque é da empresa que transporta mais passageiros. E, portanto, no rateio que é feito da distribuição de verbas, esse rateio é, de facto, indiferente ao estatuto público ou municipal ou privado da empresa. É a CIM que o gere desta forma. Sobre a estratégia Sofluza, dizer-lhe, Sr. Deputado, que, enfim, são mais do que 3 ou 4 empresas a explorar navios elétricos. De facto, é uma tecnologia que ganhou uma maturidade muito grande nos últimos anos e, sim, existem estaleiros em Portugal que levantaram um caderno de encargos e que estimamos que estejam a trabalhar para apresentarem propostas. Dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado, qual é o único fator de risco que existe aqui? Tem a ver com a duração, a vida útil das baterias. E por isso essa responsabilidade fica do lado do fabricante, fica do lado do fornecedor. O motor e toda a estrutura não tem, como imagina, risco algum. O problema é que não há anos de exploração suficiente para que nós possamos garantir que uma bateria dura 7 anos, ou dura 9 anos, ou dura 11 anos. E, portanto, esse risco está do lado do fabricante. Nós compramos navios com bateria para o número de anos que, 25, salvo erro, 25 anos, que é suposto um navio durar. E as baterias não são compradas e ficam nossas. As baterias são sempre do próprio fornecedor, que terá que as substituir, garantindo que elas estão úteis e operacionais durante o período de vida dos navios. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passo então a palavra ao deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. A primeira questão que lhe coloco, Sr. Ministro, tem a ver com o Covid-19. Nós temos um país que está empenhado em conter o surto do coronavírus, está empenhado em evitar a sua propagação pela comunidade. O que é certo é que nós temos um metropolitano lotado, temos comboios lotados, temos barcos lotados. Isto exponencia, como é evidente, o risco e está em causa a saúde dos próprios utentes. Esta situação obriga, necessariamente, a medidas urgentes da parte do Governo e a pergunta que eu lhe coloco é, em articulação e tendo a responsabilidade dos transportes, em articulação com a Sra. Ministra da Saúde, o que é que está a ser desenvolvido, que ações é que pensam desenvolver para poder minimizar estes riscos? Em segundo lugar, o Sr. Ministro ainda há pouco aqui falou na questão da mobilidade elétrica, no aumento da venda de automóveis elétricos. Isto é uma tendência do país, é uma tendência mundial e é uma tendência positiva. Não vai o Sr. Ministro hoje aqui dizer que o CDS ou o governo da direita anterior esteve sempre contra a mobilidade elétrica, porque depois acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa que aconteceu quando veio aqui dizer que o CDS e o PSD eram contra a parte e depois teve o polígrafo que teve que vir desmentir e dizer que aquilo que disse não era verdadeiro. E, portanto, mas deixe-me... Não fala sempre verdade o polígrafo? Não. Mas nós já percebemos o estilo do Sr. Ministro. Nós já percebemos que não é uma questão de feito, é feitio. Portanto, não, já percebemos o estilo. Mas a minha pergunta é a seguinte. Falou aqui nos... efetivamente há um problema ao nível dos carregadores. Porquê? Porque há um incentivo à compra e esta transição, que é algo que é positivo, mas depois há um problema, efetivamente, naquilo que são os utilizadores que têm e compram as suas viaturas elétricas, mas depois têm um problema no carregamento. E isso é verdade. E o Sr. Ministro aqui disse que há um concurso, há lotes. A pergunta é quando é que, efetivamente, esta situação está resolvida? Porque senão, de alguma forma, há incentivos que estão se me permitem enganar, digamos assim, as pessoas, na medida em que depois não sabem que quando compram um carro têm imensa dificuldade porque os carregadores sistematicamente estão avariados. Um terceiro tema que lhe gostaria de aqui colocar tem a ver com um relatório da Agência Europeia do Ambiente que vem revelar que Lisboa é a segunda pior capital europeia em termos de exposição ao ruído de tráfego aéreo. E eu diria que, para além do tráfego aéreo, há uma enorme pressão ao nível daquilo também, é a poluição e a qualidade do ar na zona do aeroporto e nas suas imediações, e com isso tem um enorme impacto na cidade de Lisboa. Seguramente que o Sr. Ministro, enquanto Ministro do Ambiente, não terá ficado confortável, agradado com este mesmo relatório, e portanto a pergunta que lhe coloco é: que medidas, o que é que o seu Ministério, o que é que o Sr. Ministro tenciona fazer, precisamente para não colocar a capital do país, Lisboa, ainda por cima, isto tem sempre impacto também ao nível do turismo, como é evidente, os turistas querem ir para sítios agradáveis e não para sítios poluídos, e portanto, mas também, como é evidente, aqueles que ali moram, aqueles que são os habitantes de Lisboa, e há cerca de 60 mil habitantes em Lisboa afetados diariamente pelo problema do ruído. Depois, em relação à questão da linha circular, diz o PS neste debate que o governo anterior dilapidou os transportes para poder privatizar. Eu diria que, o PS é que dilapidou o país e que levou o país até à bancarrota e que obrigou um governo que veio a seguir, precisamente, a tomar um conjunto de medidas que eram medidas que iam contra, inclusive aquilo que era o seu próprio ADN, com um programa assinado e deixado assinado pelo Partido Socialista. Mas, na verdade, isto é conversa, conversa e mais conversa. Nós estamos na Comissão de Economia, eu sei que não é com o Sr. Ministro, mas quando nós olhamos, por exemplo, para o Ferrovia 2020, olhamos para a taxa de execução, e a taxa de execução é 11%. Portanto, aquele mundo, a cor-de-rosa, país das maravilhas que é anunciado e que ouvimos há pouco naquela intervenção, depois tem pouca adesão à realidade. Mas em relação à questão da linha circular, Sr. Ministro, já há a questão do custo, há aqui um valor que é um valor significativo. O Sr. Ministro diz aqui que a expansão até Alcântara e para a zona ocidental da cidade poderá ter um custo ainda maior. Não questiono e admito que sim, até porque é muito mais comprido e, portanto, isso é evidente. Agora, efetivamente, há aqui uma complexidade grande desta mesma obra. Vamos ter uma das estações mais profundas do mundo. Deve ser uma nova atração turística para Lisboa, quando cá vierem os turistas, a irem ver aquela estação, se calhar. Agora, há uma questão que o Sr. Ministro insiste em dizer, que é: esta linha serve os interesses dos lisboetas e serve os interesses da cidade. Isso é a sua opinião, é a opinião do Governo, é a opinião do Presidente da Câmara de Lisboa, mas não é a opinião de muitos lisboetas, não é a opinião de muitos peticionários, não é a opinião de muitas associações de moradores e não é a opinião do CDS. A opinião do CDS é que a expansão do metropolitano de Lisboa devia passar precisamente pela expansão à zona ocidental e pela respectiva expansão a Louros. Ainda ontem, Sr. Ministro, o Parlamento deu um exemplo que o Governo não fez, na medida em que foi ouvir precisamente os peticionários a Odivelas, e onde tivemos até bem tarde, com gosto de todos, percebeu-se no final da reunião, mas há uma questão que está em aberto e o Sr. Ministro de alguma forma aqui já falou. O Sr. Ministro em 2018 vem dizer que vai haver uma partilha de linha, que essa linha está assegurada, que não há amputação da linha amarela, mas depois em 2019 vem dizer: bem, isto é só às horas de ponta, portanto as outras horas já não. Bem, em que é que ficamos? É preciso dar garantias às populações. O Sr. Ministro devia... Não podemos ter um governo, seja ele de direita ou de esquerda, de costas voltadas contra as populações e não ouvindo as populações. O Sr. Ministro já recebeu os peticionários alguma vez? Não os recebeu. Era bom recebê-los. Não quero dizer que lhes tenha que dar razão, mas ouvir as pessoas, ouvir os interessados. E, portanto, eles, efetivamente, são os maiores interessados neste projeto. Já todos percebemos que há uma enorme teimosia aqui do Governo nesta mesma matéria. se for preciso até de respeito ao Parlamento, já se percebeu isso também. Agora, com as populações, com os peticionários, eu penso que o Sr. Ministro e o Governo devia ouvir, até porque são peticionários que têm no seu grupo pessoas tecnicamente válidas. E ontem teve lá um ex-funcionário, um ex-quadro, um alto quadro do Metropolitano de Lisboa, onde deu um contributo que foi, pelo menos na minha perspectiva, um contributo bastante positivo, crítico, mas construtivo. E, portanto, penso que ficava-lhe bem, Sr. Ministro, essa humildade democrática que é ouvir a população. Não lhe ficava mal, não lhe ficava mal. Um último tema, só para terminar, e são 10 segundos, tem a ver com a construção do oleoduto para abastecer o aeroporto de Lisboa. Sr. Ministro, em fevereiro, em maio de 2019, em maio do ano passado, sugeriu essa possibilidade. Este oleoduto acaba por ser construído naquilo que era o antigo adutor da EPAL. Este projeto, isto coloca reservas e está a colocar reservas às populações, reservas aos próprios autarcas. Em que ponto é que estamos, Sr. Ministro? Há esta intenção ou não há? Que riscos é que comporta um dossiê desta natureza? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Ministro para poder responder.
Muito obrigado, ao Sr. Deputado. Sob a posição do parte dos partidos da direita, o senhor pode ouvir o polígrafo, mas também pode consultar as atas das votações que estão cá no Parlamento. Vai lá e vê, lê o que lá está e tira as suas conclusões. Escusa de ver televisão, embora esteja à vontade para ver os programas de televisão para te bem entender. Agora, se for ver as atas, há de lá estar qual foi o sentido de voto dos partidos, mas pronto. Não deixe de fazer isso, mas de facto eu acho muito engraçado de facto haver programa chamado Polígrafo, não é? Eventualmente é o nome de um evangelista que eu não conheço, e agora é de facto a criação do observatório. Antes que era uma associação, agora não. Se eu crio um observatório, observo melhor que os outros, eu tenho um observatório, o observatório disse, e vai saber o observatório, afinal são dois nomes, há o senhor chamado Obsério e outro chamado Tório, mas deu o observatório e, portanto, o observatório observa ainda mais que o especialista. Muito bem, ó senhor deputado, vamos lá ver, é assim. Eu sou da linha circular, até agradeço ter ido às datas a que foi, porque eu não gosto de contrariar as pessoas, mas de facto as datas e aquilo que referiu é que é certo e não, com todo o respeito àquilo que disse o deputado Bruno Dias, portanto não foi hoje que eu vim trazer aqui qualquer novidade, aquilo que é que seja, já há uns anos que tenho dito o que tenho dito sobre essa matéria. Ó Sr. Deputado, quando aqui se falou na privatização dos transportes, eu acho que a intervenção que o Sr. Deputado faz é muito clara sobre o papel e a total ausência de compromisso entre que o CDS tem com as questões ambientais. Eu já me custa falar disto, mas é objetivo. O concurso que os senhores lançaram para a privatização da Carris, também não vale a pena ir perguntar ao agora temos esquecido o nome, ao polígrafo. Está lá escrito, não é? Está lá mesmo escrito. Diz que os autocarros podiam ser em segunda mão. Em segunda mão. E eram obrigatoriamente todos a diesel. Está lá escrito. E, portanto, é, de facto, uma absoluta ausência de compromisso de vossas excelências com aquilo que é a necessidade de reduzirmos as nossas emissões. O mesmo é válido para o oleoduto, mas eu já lá vou. Ó Sr. Deputado, quando a então líder do CDS, Assunção Cristas, concorreu à Câmara de Lisboa, eu não sei contar até tantas, mas acho que eram 30 estações de metro que estavam prometidas. Se calhar estão enganados, eram só umas 27. Mas dessas 30 estações de metro, estava lá mesmo a linha circular. Uma vez mais, é consultar o prospecto, ou se quiser, utilizando uma linguagem mais religiosa, a pagela, e está lá mesmo, estão lá mesmo as estações todas, não é? Portanto, é uma questão de ver, é ir ao opúsculo, e no opúsculo estarão mesmo essas estações todas e a linha circular, e portanto vai ter essa belíssima oportunidade de perceber que assim é. Sr. Deputado, relativamente à mobilidade elétrica, sim, há uma pressão maior. Nós estamos mesmo neste momento a decorrer a última empreitada para a substituição e manutenção de todos os postos da concessão. Claro que nunca posso dizer que estão todos operacionais, nem nunca poderei, mas são muito poucos os que neste momento não estão operacionais, e essa nossa tarefa de os colocar todos operacionais, sempre sujeitos, enfim, a uma avaria, até uma situação de vandalismo, vai ter que estar concluída da nossa parte, é o fim do projeto piloto, para a própria concessão destes 11 lotes. O Sr. Deputado, o oleoduto é fundamental por razões de redução das emissões. Pronto. E por isso é mesmo importante que exista um oleoduto a ligar o grande parque de combustíveis que está na proximidade da Arte de Lisboa, que é Aveiras, e o aeroporto. E nem estou aqui a falar, embora também pudesse falar, de questões de segurança de abastecimento. Olha, o aeroporto de Pedras-Rubras, o aeroporto de Francisco da Carneiro, está ligado diretamente à refinaria e, portanto, olha, é um descanso para quem usa o aeroporto, porque, de facto, essa ligação já está feita. E nós aqui queremos fazer o mesmo. Vamos lá ver. Existe, de facto, um corredor, o chamado corredor do Alviela, que passa junto a um conjunto de casas, mas essas coisas fazem-se, obviamente, com uma total segurança, e tem que ser, obviamente, sujeito a uma avaliação de impacto ambiental. Claro, tem que haver um projeto e uma avaliação de impacto ambiental, em que se procure utilizar um corredor que tem uma largura de 10 metros incorrupta e mais uma servidão para cada um dos lados, que eu mentiria se dissesse que também está incorrupta. Não. Entretanto, alguns prédios foram sendo feitos não nos 10 metros do corredor, mas da sua proximidade, ao longo dos anos, não vale a pena estar agora a discutir isso. E essa conduta está em fase de desativação, portanto, dentro de 2 anos, 1 ano e meio, estará desativada. E o ideal é aproveitar, não é a conduta, é o corredor da conduta, até porque estamos a falar de um pipe com cerca de 15 a 20 centímetros de diâmetro, uma coisa pequena, que pode ser localizada a 1 metro, 1 metro e meio de profundidade, que não tem que cumprir, porque funciona sob pressão, aquilo é uma conduta de água em alvenaria, portanto tem que vir por gravidade, portanto pode, mas ali não, no conduto de jet, e que vem ter mais ou menos a rotunda de Moscavide, e portanto depois ao longo de uma avenida muito larga em Lisboa, confesso o seu nome, peço perdão, pode chegar ao aeroporto. O que é que aconteceu? Houve uma pretensão, absolutamente legítima, de uma empresa privada, que aliás é um consórcio de empresas, para fazer esse mesmo oleoduto. Contactada a entidade reguladora, eles disseram que era bem que se abrisse à concorrência este mesmo processo. E foi isso que nós fizemos. Não fizemos propriamente um concurso, publicamos o edital para saber se há outros interessados em fazê-lo. E se houver outros interessados em fazê-lo, trata-se de um serviço público e, obviamente, devemos fazer um concurso entre esses interessados. Dizer-lhe, acho que não dizendo nomes, não estou a contar segredo algum, que houve já uma entidade que se manifestou dizendo nós gostávamos de saber qual é o traçado do oleoduto. E muito bem, aquilo que nós fizemos foi dar mais 15 dias e se não foi publicado, está a ser publicado, o novo edital a dizer que o traçado do corredor do Alviela é este para que as empresas, por todas elas, possam fazer as suas contas. Nós sentimos que é mesmo importante a construção deste oleoduto. Serão muitos, muitos quilómetros e, consequentemente, muitos gramas de CO2 por quilómetro que deixarão de ser emitidos, com grandes vantagens para o trânsito na entrada norte de Lisboa, com grandes vantagens para a qualidade do ar e com grandes vantagens para a redução das emissões e, já agora, contribuindo também para a segurança de abastecimento do próprio aeroporto, que, naturalmente, em casos excepcionais, também pode continuar a ser abastecido por caminhão, no caso de uma avaria, de um oleoduto, uma necessidade de manutenção, porque estas que são naturalmente feitas neste tipo de infraestruturas, ele pode ser substituído por trânsito rodoviário, que esperemos seja o menor possível. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu coloquei uma questão relativamente ao coronavírus, não sei se o Ministro penso que era uma questão importante de esclarecer, se fosse possível.
Bem, muito bem, Sr. Deputado, fez muito bem em fazer esse reparo. Não peço desculpa de nada, peço desculpa pela minha omissão. Sr. Deputado, todas as empresas têm o seu plano pensado naturalmente para os seus trabalhadores e para os seus clientes. No que diz respeito aos seus trabalhadores, enfim, tivemos apenas, no caso do Metro Porto, não é? Houve 2 pessoas que se suspeitou, mas não tem nada, já fizeram os testes e nada tem. No caso do Metro de Lisboa não tivemos nenhum, nas outras empresas não tivemos nenhum. E, portanto, as infraestruturas e o acesso está a ser condicionado com o objetivo de proteger as pessoas dentro das próprias instalações do Metro. No que diz respeito aos passageiros, estamos a fazer toda a desinfecção muito mais intensa das carruagens, mesmo é válido para para os navios. Houve um episódio não noticiado há 2-3 dias, houve um senhor que apareceu na estação do Bolhão do Porto a dizer que estava com coronavírus e que obrigou a que, enfim, eu penso que isto não foi noticiado, não vi a notícia, que durante um bom par de horas a estação teve que estar fechada, foi desinfetada. Felizmente o senhor não está com coronavírus, que não quer dizer que não tenha uma outra perturbação. Com licença.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passo a palavra ao deputado André Silva do PAN.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. Cumprimento.
Está o edital que eu disse que não sei quando é que foi publicado, mandaram para o SMS, foi mesmo hoje. O edital a corrigir pela diretoria do PAN. Desculpe, Sr. Deputado André Silva.
Cumprimento, Sr. Ministro do Ambiente, Sra. Secretária de Estado. Primeira questão, muito prosaica, prende-se com números, dados, transporte rodoviário. É importante para sabermos relativamente a dados e a debates sobre mobilidade elétrica, sobre quantidade de automóveis que entram diariamente em Lisboa. Os censos de 2011 referem 425 mil automóveis. Gostaríamos de saber se, relativamente a estas tendências, há alguma tendência em termos de evolução de transportes coletivos ou transporte individual. Era importante para nós sabermos se o Sr. Ministro tem dados e que possa partilhar connosco mais atualizados relativamente ao número de automóveis que diariamente entram em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa e do Porto, e se também, uma segunda questão, se consegue já, dentre esses dados, nos consegue identificar em que medida é que o programa Parte contribui ou está a contribuir para a redução da utilização do transporte individual. Se já há dados sobre isso, se já nos pode dar algumas conclusões da implementação da medida o ano passado. Segunda questão, também muito prosaica, gostaria de saber se o Ministro está em condições de nos afirmar que todos, e portanto no contexto epidemiológico do Covid-19, se todas as empresas de transportes públicos têm planos de contingência. Terceira questão, terceiro tema relacionado, não podemos deixar de trazer aqui hoje, uma questão relativa àquela que é uma opção do Governo, que não vai ao encontro das reais necessidades da população, e que falo da opção da linha circular do Metropolitano de Lisboa, em detrimento da expansão da rede pensada à escala da área metropolitana. A opção da linha circular tem um custo estimado de 230 milhões de euros, para basicamente se traduzir na construção de duas estações que distam de 2 quilómetros, quando a expansão custaria ao Governo cerca de, e a todos nós, cerca de 100 milhões de euros. Do nosso ponto de vista, a linha deve ser pensada para quem vive e trabalha na área metropolitana e não para quem nos visita. Quando não existe ainda expansão para Loures, ou para a zona ocidental da área metropolitana, ou tampouco as acessibilidades estão plenamente garantidas, o Governo vem com uma nova solução de gabinete, distante das reais necessidades de quem se desloca no dia-a-dia na área metropolitana de Lisboa. E por falar em várias, gostava de lhe replicar várias acusações que tem feito aqui esta manhã relativamente a outros partidos que não querem fazer investimentos nos transportes públicos. Eu diria que quando a estação da cidade universitária, que serve o Hospital de Santa Maria e uma comunidade universitária importante, não tem acessibilidades adequadas para pessoas com deficiência, eu pergunto se o Governo se recusa ou não em fazer obras nesta estação universitária que há anos o PAN vem alertando. Se o Governo é ou não contra o investimento no transporte público. E, portanto, nesta matéria o Governo está completamente fora da linha, mas quer fazer uma linha circular. Mas mais, se o Governo quer atingir metas de descarbonização, do nosso ponto de vista, importa desincentivar o uso do transporte individual, que só é possível, do nosso ponto de vista, através de uma rede eficaz de transporte público, o que não se atinge, do nosso ponto de vista, com uma solução circular, mas com uma expansão do metro de Lisboa. E o Ministro do Ambiente está sempre também a encher a boca com a descarbonização da economia e com o investimento no transporte público, mas faz uma comparação com o CDS. É fácil, quer dizer, quando o Sr. Ministro do Ambiente, por pouco que tem feito, por pouco que se faz ao nível do investimento em transporte público, se compara com as políticas ambientais do CDS, qualquer coisa, evidentemente, que é, de facto, melhor como sabemos. E, portanto, a solução circular, Sr. Ministro do Ambiente, não retira automóveis do centro de Lisboa, beneficia, sim, aquilo que é o vosso principal objetivo, o turismo e, para isso, que é outro vosso objetivo, a necessidade e o aumento da carga aeroportuária do nosso país. E, portanto, Sr. Ministro, esta Assembleia já se posicionou do lado das pessoas ao determinar a suspensão da linha circular e gostaríamos de saber de que lado é que se vai posicionar o Governo e se estão ou não disponíveis para projetar uma nova solução para o metropolitano. E essa decisão de suspensão ocorreu no dia 6 de fevereiro e acontece que gostava de lhe fazer aqui algumas questões relativamente a supostas ou alegadas decisões. Dois dias depois, no dia 8 de fevereiro, supostamente, foi assinado pelo Metropolitano de Lisboa um contrato relativo à aquisição de material circulante e de sistema de controle automático dos comboios, que inclui as duas novas alegadas estações de Santos e de Estrela previstas na linha circular do Metro de Lisboa. É verdade que este contrato foi assinado e, em caso afirmativo, quem é que irá pagar o sistema de controle automático dos comboios destas estações? Terceira questão, qual é que é o ponto de situação dos contratos de empreitada, nomeadamente o estado dos concursos públicos lançados? E quarta e última questão, relativamente a esta questão, qual é o estado da submissão de candidatura do projeto de expansão do sistema do Metropolitano de Lisboa como grande projeto ao POCEUR? Uma outra questão, um outro tema, gostava de lhe aqui trazer, os transportes fluviais do Tejo, em que, em dezembro passado, soubemos pela comunicação social que foi anulado um concurso para a aquisição de 10 navios para o transporte fluvial pela Transtejo, existindo a intenção de abertura de um outro concurso em substituição para a aquisição de navios elétricos. Acontece que esta opção poderá adiar em pelo menos um ano a renovação da frota da Transtejo, facto que levou as comissões de utentes a questionar o Governo. E gostaríamos então de lhe questionar, Sr. Ministro, de que forma é que pretende o Governo solucionar os impactos decorrentes da demora na renovação da frota para o transporte fluvial no Rio Tejo, tendo em consideração que o concurso anulado visava a aquisição de navios a gás natural e que os navios elétricos e bem deverão ser mais dispendiosos. O Governo consegue garantir, o Sr. Ministro consegue garantir pelo menos a quantidade de navios a adquirir não será prejudicada? Quais os montantes que têm sido dedicados desde 2016 às áreas de manutenção e conservação e de pessoal e, tendo em consideração o aumento da procura dos utentes pelo transporte fluvial, que soluções pretende o Governo implementar? Último tema, Sr. Ministro, o tema do Montijo. No dia 19 de fevereiro, o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Ministro das Infraestruturas estiveram neste Parlamento em comissões diferentes. Na Comissão de Economia, o Sr. Ministro das Infraestruturas disse que era preciso mudar a lei para se conseguir ultrapassar alguns obstáculos e construir-se assim o aeroporto do Montijo. Na Comissão de Ambiente, o Sr. Ministro do Ambiente referiu que não pretendia alterar os critérios, nem pretenderia alterar a lei. O que gostaríamos de saber é, a esta data, 20 dias depois, se a posição do Sr. Ministro do Ambiente se mantém ou se já é a mesma que o Sr. Ministro que tem, a Sr. Ministro das Infraestruturas e o Sr. Primeiro-Ministro, de que é necessário alterar a lei. E sobre o fenómeno de bird strike, eu gostaria de lhe referir muito rapidamente que o estudo de impacto ambiental afirma, e passo a citar, que nenhuma das espécies terá as suas populações afetadas de forma importante pela mortalidade imposta por bird strike, mas que, de facto, o impacto de possíveis deste fenómeno coloca-se mais ao nível da segurança das próprias aeronaves e respectiva tripulação e passageiros, pelo que, apesar de ser importante, cabe uma análise de risco. Esta análise de risco do bird strike será efetuada em contexto de avaliação de segurança da operação aeronáutica, que tem a duração mínima de um ano e que se espera ser escrupulosa para garantir a pergunta das pessoas. E gostava de lhe colocar duas questões para terminar relativamente a esta questão, a este tema. Como é que se coaduna a duração de um estudo que demora pelo menos um ano com o início das obras que o Governo pretende que ocorre ainda este ano a todo o gás e que metodologias serão utilizadas para a sua elaboração, para este estudo, e se associações ambientalistas poderão acompanhar e saber destas metodologias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado André Silva. Sr. Deputado, confesso que não tenho dados muito objetivos para responder à sua primeira pergunta. Conheço alguns dados que são dados de redução de frequência de transporte individual, que são na Ponte sobre o Tejo, até porque, como certamente terá recordado, a Fertago estava fora do intermodal, passou a estar dentro do intermodal, e, portanto, o número de automóveis a atravessar a Ponte sobre o Tejo, de facto, reduziu-se. Não tenho os números comigo aqui para lhe poder dar. Todas as empresas têm, de facto, planos de contingência em face do coronavírus. Ó, Sr. Deputado, não fazer a linha circular é não fazer nada. Não há volta a dar-lhe, não há outra maneira de o poder dizer. É mesmo não fazer nada. A percentagem do dinheiro que está afeto ao PSEUR tem que estar concluído, tem que ser executado até ao final de 2023. O eixo 1 do PSEUR, que tem cerca de 1.000 milhões de euros, 1.200 milhões de euros, é daquilo que herdámos do governo da direita, a principal concentração de verbas que está associada à ação climática e à redução das emissões. Por isso é que também não pode sair de lá dinheiro algum. Porque ele tem mesmo esta função. E por isso aquilo que vai acontecer, Sr. Deputado, é que o PAN, com a decisão que propôs, vai mesmo contribuir para o agravamento das condições das emissões em Lisboa e no país. É objetivo, porque nada pode ser feito diferente desta mesma linha circular. Pronto, agora, o Sr. Deputado acha que quem vem da margem sul para o Cais de Sodré vem de cruzeiro e são turistas. Não vêm. São pessoas que vão e vêm todos os dias. O Sr. Deputado acha que vem da linha de Cascais, porque ao nome Cascais se associa também um certo glamour, são todos turistas. Não são, Sr. Deputado. Não são mesmo turistas. Boa maior parte dessas pessoas são pessoas que vão e vêm de comboio todos os dias. E, portanto, quando diz que a linha é, de facto, para servir turistas, quando já foi mais do que dito aqui que, sem turista algum, ela tem o dobro dos passageiros do que teria a linha vermelha, se prolongada até Campo de Ourique, é, de facto, o insistir numa coisa que, olha, não passa no polígrafo, para utilizar as palavras do Sr. Deputado do CDS. Sim, Sr. Deputado, não, nem sei por que faz. Ah, já agora, há um conjunto de perguntas que faz que eu já respondi na intervenção inicial, portanto não me deterei muito sobre elas, mas não deixarei de responder. Sim, Sr. Deputado, das poucas coisas que funcionam neste país, ainda do tempo do fascismo, é o sistema de sinalização do Metro de Lisboa. E, de facto, queremos um novo sistema de sinalização. E acho que todos estamos de acordo com isso. E o concurso foi lançado para o metro que existe e o metro que irá existir certamente com a linha circular. E sim, Sr. Deputado, peço desculpa, não deitamos abaixo um concurso para adiar mais 2 anos. Sei que isso aborrece, devíamos ter deitado abaixo o concurso para estarem aqui todos a dizer então o concurso foi interrompido. Não, Sr. Deputado, olhe, pois o contrato foi assinado, e muito bem, porque as 14 unidades triplas fazem falta, e muito bem, embora no fundo, o ideal para o PAN, pelos vistos, era que não fossem compradas para poder continuar a dizer não se faz, mas não. Vai mesmo haver mais 14 unidades triplas de transporte no Metro de Lisboa, ao abrigo desse contrato que, obviamente, foi assinado. Qual é o ponto de situação, Sr. Deputado? No lote de empreitada entre o Rato e a Estrela, já foi feita a pré-adjudicação, isto é, a comunicação da adjudicação aos concorrentes, e este tem agora 10 dias para responder, e depois, naturalmente, não havendo contestação jurídica, será assinado o contrato. Relativamente ao outro, porque não tivemos valores dentro do preço base, eu disse isto na primeira intervenção, se o concurso está na praça, para que se construa este troço da linha circular, que é o mais extenso e, obviamente, também corresponde a um investimento maior, entre a Estrela e o Cais de Sodré. Sr. Deputado, não, e eu também fiquei surpreendido. A razão da não aquisição dos 10 navios a gás era, na altura, a melhor solução que havia do ponto de vista tecnológico, teve a ver com o único concorrente que se pré-qualificou não ter apresentado os documentos certos de que eram necessários e que faziam parte das próprias regras do concurso. Os 10 navios elétricos não são mais caros. Não são mais caros porque o gás natural obrigava, por razões de segurança e de isolamento, a ter umas forras quase de metro para isolar o tanque do próprio gás natural. Portanto, os navios não são mais caros. Os navios não são mais caros e serão na mesma 10 navios. Ó, Sr. Deputado, eu aquilo, enfim, não sei reproduzir as minhas próprias palavras e sei que o Sr. Deputado costuma ser rigoroso nestas matérias, mas eu, se bem me recordo, aquilo que disse relativamente ao aeroporto de Montijo à Comissão da Lei foi: eu não sou o Ministério do Ambiente não é o licenciador do aeroporto de Montijo e, portanto, esta é uma questão que não me assiste, se me permitem falar este mau português, e, portanto, com a qual eu não tenho, para a minha atividade enquanto Ministro do Ambiente, não tive a dar intervenção alguma, foi a APA que a teve e fez o seu trabalho com a lei que existe, e, portanto, não há aqui nenhuma outra tarefa da minha parte, ou da parte do Ministério do Ambiente. Mas, ó Sr. Deputado, eu acho que vale a pena também que nunca ninguém se esqueça o que é o Portela mais um, sendo o Portela mais um Alcochete. Estamos a falar de afetar, se fosse Alcochete, e ninguém fala disso, não sei porquê ninguém fala disso. Estamos a afetar mais de 3 mil hectares do território. Estamos a falar de afetar mais de 1000 hectares de montado sobre, que são completamente eliminados. Estamos a falar de destruir duas barragens, uma delas fundamental para a Arga do Arroz. Estamos a falar de colocar um avião, um aeroporto, exatamente na linha onde de migração de pássaros entre o estuário do Tejo e o estuário do Sado. E estamos, de facto, a falar de de colocar um aeroporto a 40 ou 50 quilómetros de Lisboa, com as emissões que isso vai provocar na estrada. E por isso confesso que não consigo entender o porquê de um certo, de repente, descobrirem que Alcochete é que é bom, quando de facto os impactos ambientais associados à solução Alcochete são mesmo muito maiores do que os impactos ambientais associados à solução Montijo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos fazer agora uma pausa de 10 minutos. Pode ser? 10 minutos e já retomamos. 5 minutos, então. Até já.